Senhoras e senhores, engenheiras e engenheiros, pessoas curiosas para saber o que acontece aqui, está no ar mais um episódio do podcast Pra Onde a Trilha Me Levar? Solta a vinheta! Antes de começarmos a entrevista de hoje, vou deixar alguns recados. O primeiro é que o podcast agora tem no site no Linktree, que você pode ter acesso às nossas redes sociais, nossas plataformas do podcast e também você lá você consegue ter acesso ao formulário de sugestões que eu peço para vocês responderem. Agora, nesse décimo episódio, eu conversei com um engenheiro ambiental formado pela Escola Politécnica e que possui pós-graduação em gestão de negócios com ênfase em marketing. Luciano Cantinelli Gobita. A conversa foi super legal e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Aproveitem a entrevista. Luciano, seja muito bem-vindo ao podcast Pra Onde a Trilha Me Levar. Muito obrigado por aceitar meu convite.
Tá. Obrigado, Matheus. Cara, eu que agradeço o convite. Acho que eu nunca imaginei estar falando para o pessoal da Poli, assim, para os alunos. Acho que, não sei, acho que é uma coisa que não passa muito pela cabeça. Pelo menos pela minha, não passava. Um dia estava falando para o pessoal da Poli, não me via um aluno que um dia estava falando para os alunos depois de sair da Poli.
Poxa, super legal, vai ser muito legal ouvir sua história de carreira. E no episódio de hoje a gente vai dividir a conversa em duas partes. A primeira falando um pouco sobre suas vivências na época da graduação, e a segunda sobre a sua carreira e a respectiva área de atuação. Luciano, qual foi o principal motivo de fazer você escolher engenharia, e principalmente engenharia ambiental? E conta como foi o processo de entrar na Universidade de São Paulo.
Cara, na verdade, quando eu entrei, né, quando eu tava fazendo um cursinho, eu sempre quis fazer engenharia, desde moleque. Meu pai é engenheiro, meu tio é engenheiro e tal. Mas no ano que eu fui prestar o vestibular mesmo, para valer, eu não sabia direito o que eu queria fazer. Na época, eu prestei engenharia na Poli, na Unicamp e na UFSCar, prestei hotelaria no Senac e prestei veterinária na Unesp. Aí eu passei na Poli, na Unesp e no Senac. Então passei em engenharia, hotelaria e veterinária. E na época meu pai falou: cara, você pode fazer hotelaria se quiser, mas você vai ter que fazer uma universidade pública ao mesmo tempo. Eu pago uma, mas se a outra você tem que fazer de graça. E eu, beleza. Aí eu comecei a fazer engenharia em período integral e hotelaria à noite. E foi assim por um tempo. Obviamente, o meu primeiro ano na Poli foi uma tragédia. Então, que na época, na FUVEST, que eu estudei, cara, foi, naquela época, foi por muito tempo, foi o último ano que eu estudei de verdade, assim, que eu me dediquei muito. Eu passei muito bem na FUVEST, eu passei, sei lá, em 200 na Poli na época, mas eu terminei o ano em 600, quase 700, assim. Então, independente do curso que eu escolhi na época, que eu queria fazer, eu caí na civil. E naquela época era assim, né? Você escolhia a grande área e no segundo ano você escolhia uma especialidade. E na minha cabeça também eu estava me dedicando mais na que eu estava pagando, né? Então, de dia eu descansava na poli, tentava levar como dava, e à noite eu estudava, né? Prestava atenção, porque eu não sabia estudar também muito, mas ia para balada. Era isso, saía de quarta a domingo todo dia e tal. Mas, cara, isso cobrou um preço, obviamente. Já tomei um pau de cálculo 1 no primeiro semestre, assim, bonito, 2,5. Acho que eu lembro até hoje, minha primeira nota na Poli foi meio de cálculo e acho que 1,5 de Algelim. Então, e assim foi indo, né? Por um tempo a Poli foi indo aos trancos e barrancos. Então fui fazendo civil até o terceiro ano. Na verdade, do terceiro para o quarto ano, eu quase larguei a Poli para ir para a ECA. Na época, eu falei: vou fazer publicidade, não aguento mais isso aqui. Inclusive, a Bruna não vai, provavelmente vai negar isso, mas a Bruna, que também deu a entrevista, ela foi junto comigo ver isso, né, de fazer a prova, mas nenhum dos dois teve coragem suficiente para isso. na época. E aí eu estava na época de terminar o hotelaria, tinha que fazer um estágio obrigatório, que era o dia inteiro, né? Nessa época eu já tinha me corrompido, eu já tinha feito, na verdade, eu tinha feito 6 meses de bolsa trabalho no USP Recicla. Então foi meu primeiro contato com algo relacionado ao ambiental, mesmo estando na civil, e na sequência eu fui fazer um estágio de 1 ano no Unibanco, que foi quando eu vendi minha alma pela primeira vez, né? Primeiro passo fora da engenharia. Fiquei 1 ano no Unibanco, trabalhando lá, fazendo meu estágio, e aí, na sequência, eu tranquei a Poli, porque eu precisava me formar na hotelaria. E aí, precisava lá fazer um estágio de 6 meses, que era integral. Aí não tinha como eu fazer as duas coisas, as coisas ao mesmo tempo, né? Tranquei a Poli, me dera ficar 1 ano inteiro fora. Que eu falei, beleza, saio, né? Fico de julho a julho fora e volto. Comecei a trabalhar na madrugada, né? Então, me formei, né, no Senac, né, em hotelaria, tranquilo. E aí, eu abri o ambiental na Poli, e era algo que eu queria por alguns motivos. Um, porque era um curso que me interessava muito mais que a civil. Dois, porque eu não conseguia passar nem de R0, então imagina dois, três, quatro, concreto, um e dois, metálicas e afins. E aí eu, quando abriu, a Bruna de novo me avisou, olha, abriu, ambiental. Eu falei, pode botar meu nome que eu vou destrancar a matrícula. E aí eu voltei 6 meses antes do que eu pretendia. E aí nessa, eu comecei a trabalhar na madrugada, porque aí veio uma ordem, né, em casa, tipo, legal, você está formado de uma faculdade e agora se vira para ganhar dinheiro. Então, eu entrei na ambiental e aí comecei a trabalhar das 11 às 7 da manhã. Fiquei assim mais ou menos 3 anos nessa vida. E aí nisso foi uma época que eu ainda não vivia direito a Poli, né? Porque eu, beleza, eu estava nas festas, eu tinha meus amigos dentro da Poli. Cara, eu fui de torcida organizada da Poli, de uma das primeiras torcidas organizadas, fui do início da fundação da TOP, né? Fui em Interusp, fui em Engenharia das, eu fui em Jurídicos, eu fui em Interbio, eu fui em Economia das. Cara, ia em festa em todas as unidades da USP, né? Passei muito tempo na FAO, muito tempo na ECA, muito tempo na FFLCH. Passava muito pouco tempo na Poli, na verdade. E aí eu chegou num ponto que aí o meu médico falou, cara, se você quiser virar diabético, segue trabalhando de madrugada. E foi quando eu consegui meu primeiro estágio em engenharia ambiental. Que aí eu fui trabalhar numa consultoria de projetos de crédito de carbono na época. Eu fui indicado por um amigo meu da Ambiental também, o Gabriel Bens, que estava saindo de lá. E aí fui trabalhar lá, fiquei 1 ano lá, trabalhando com originação de projetos e tal. E aí foi aí que eu comecei, na verdade, a vivenciar ainda mais a Poli, porque nessa de ficar com muita DP, você acaba conhecendo gente todos os anos. E eu tinha DP. Nessa época eu já estava fazendo a polifatorial, né? Porque eu já estava fazendo matéria do primeiro ao quinto ano, todos os semestres. E eu comecei a frequentar, aí eu comecei a frequentar a Atlética, porque aí eu estava fazendo matérias com o pessoal que era da Atlética, então saía lá, tinha cálculo 1, 2 e 4 na sequência, então saía, ia para a Atlética no intervalo e voltava. E sempre é bom você conhecer algum bicho, né? Porque às vezes você não vai, você precisa de alguém que assine a lista para você, você precisa de alguém que te ajude, né? Que faça os trabalhos e tudo isso, tem laboratório, tem todas essas coisas. E fui conhecendo gente todos os anos. E aí eu fui então, esse ano todo lá no, na Econergy, trabalhando e conhecendo a galera dos outros anos, e foi quando eu comecei a jogar rugby também, quando eu parei de trabalhar à noite, né? Eu fui pro rugby. E, cara, e aí sim foram os meus últimos 4 anos dentro da Poli, né? Aí eu fui depois da Econergy, eu fui trabalhar no Itaú, dei uma passadinha pelo IPT, aí fui pro Itaú, e aí meu final de Poli eu já tava efetivado no Itaú. Minhas últimas matérias da Poli foram matérias do. Tudo bem, a última era uma matéria do último ano, que foi uma matéria só, de 2 créditos. Mas meu penúltimo semestre eu tinha cálculo 2, algebra 2, R1 e TF2. Tipo, eu tinha duas matérias do primeiro ano, uma do segundo e uma do último. E assim, e conhecendo gente do cara de todos os anos, né? E hoje é isso, tipo, tenho amigos da Poli de todos os anos que eu tava lá dentro, né? E, então, de 2000 a 2011. Entrei no C36 e saí pela porta da frente, né? Então, essa foi minha vivência dentro da faculdade, cara. Cara, fui muita festa, conheci muita gente, fiz muita besteira, fiz muita coisa boa e, putz, foi isso, sim. Acho que isso é.
Olha, Luciano, acho que você daqui, das pessoas que eu já entrevistei, foi a pessoa que mais vivenciou a Poli, a universidade, sério, absurdo, assim, a trajetória, ainda você tem outra formação, muito legal contar essa experiência, totalmente diferente das pessoas que vieram aqui, e já um pouco, encaminhando um pouco para a segunda parte também da conversa, como você vê a aplicação das disciplinas e de todo esse conhecimento que você teve durante a faculdade no seu dia a dia de trabalho atualmente?
Cara, eu acho que das disciplinas em si, eu vou te falar que eu usei de disciplina assim, conceito de pesado. Eu vou te falar que eu acho que eu usei uma vez só. Um conceito mesmo, né? Eu usei um conceito de álgebra linear numa vez, quando eu estava trabalhando com planejamento comercial, que um gerente tinha feito um sistema para cálculo de metas, cara, que era um sistema linearmente independente e ele queria chegar numa solução. E ele falou: porra, cara, não sei se vai ter solução, se eu deixo rodando até chegar numa solução. E aí eu falei: cara, essas variáveis são independentes uma da outra? Ele falou: são. Eu falei: então, cara, se você deixar, vai ter uma solução. Isso eu te garanto, uma solução existe. Beleza, o sistema é LI. Tá bom, alguma coisa você tinha ouvido, eu aprendi. Mas. Não, teve outras coisas, né? Assim, mas no trabalho em si, eu diria que isso foi a coisa mais importante que eu usei. Mas não é isso, né? O que a gente mais importante que a gente aprende na Poli, cara, o que a gente brinca que a gente é forjado a ferro frio, né? No, na Poli. Cara, é uma palavra que hoje tá muito batida, né? Malditos coaches, mas é resiliência, porque a Poli, cara, infelizmente, eu não sei, sim, pelo que eu vi, a Poli melhorou nesse ponto, tá? Mas pelo menos na minha época, a Poli era uma, a gente falava, a gente brincava, mas a Poli era uma destruidora de sonhos e egos. Por quê? Você entra na Poli, cara, você era o melhor da tua sala, você era o melhor da tua escola, né? Porra, se entrar na Poli, teu ego tava lá em cima. Mas aí vinha a tua primeira semana de prova, sabe? E é isso. Você, cara, primeira semana de prova, assim, cara, primeira aula de álgebra linear, você acha que é uma aula trote. Primeira prova, cara, você toma um meio. Cara, eu fiz a prova de cálculo inteira. Nossa, destruí, achei todos os limites. Meio porque eu acertei meu nome, sabe? E, porra, e é um burro na boca. Assim, de cara. Então, não é fácil, né? E a Poli te ensina. E, cara, é assim, por mais que você tá na melhor universidade do país, cara, uma boa parte dos professores é ruim. O cara pode ser um gênio na área dele, mas ele não é bom professor, né? Então, a gente, você sai da escola acostumado com professores cheios de didática, né, que vão te ajudar de qualquer jeito, e você vai para um lugar onde, cara, eu tive aula de física com um cara que não falava português, né? Eu tenho amigos que tiveram aula de química, na química, com uma professora que dava aula com um tradutor do lado. Eu tive aula de cálculo com um professor que ele basicamente escrevia, ele copiava o livro do Guido Risi na lousa, falando com um lenço na frente do rosto dele, porque ele tinha alergia ao giz. Então, porra, eu tive aula de cálculo numérico com outro professor que a diversão dele na aula era ficar falando palíndromes em inglês. E falar para as alunas que elas, o máximo que elas iam conseguir na vida era ficar apertando o botão, que elas deviam ter largado tudo para cozinhar. Então, porra, né, cara? Que tipo de, né? Então, você aprende a enfrentar essas coisas e seguir em frente, né? É aquela fala do Rocky, né? Cara, não é, é muito mais sobre quantas porradas você leva e quantos tombos e quanto mais você, quando você consegue levantar e seguir em frente. Mas não deveria ser assim, porque você tem, cara, tem gente que se mata no meio desse processo da pole, tem gente que desiste da pole, tem gente que fica com, cara, com consequências, né, psíquicas, psicológicas pro resto da vida por causa disso, né? E a pole não deveria ser assim. Ela deveria ser um lugar inclusivo para as pessoas, né? Ela devia abraçar os seus alunos, né? E não espancar os seus alunos psicologicamente. Mas ela te ensina na hora que você chega no mercado de trabalho, se você consegue passar por todo esse processo e não se torna uma pessoa ruim, cara, ela te ensina tudo que vem depois é muito mais tranquilo também. Mas não deveria ser assim, né? E então, eu acho que as principais coisas que você aprende na poli é isso, é o se virar, né? É o se virar, cara, não vão me dar de mão beijada, eu vou ter que correr atrás e descobrir como fazer, que aí não vai ser simples. Uma coisa que você ganha depois, não é no primeiro ano, não, agora voltou a ser, mas na minha época perdeu-se por causa da competição de notas, é o trabalho em grupo. Então, as pessoas se ajudam. Mas se perdeu isso por um tempo por causa da competição. Então, do tipo, cara, não vou te emprestar meu caderno porque você está competindo pela mesma vaga que eu na produção. Então, não vou. E isso eu vejo que melhorou, mas era bem ruim. E isso gerou, inclusive, uma visão ruim do mercado para com politécnicos. Não sabem trabalhar em grupo. E no final, cara, a coisa que a Poli te ensina melhor no mundo é qual é a regra de três certa que você vai usar. Porque no final, quase tudo você vai resolver com a regra de três na sua vida. Mas a Poli te ensina a escolher a regra de três correta.
Luciano, acho que foi um dos depoimentos mais interessantes que eu tive até aqui. Acredito que hoje em dia algumas coisas mudaram mesmo e mudaram para melhor. Eu não passei, não só pessoal, mas como dentro até do centro acadêmico. Hoje em dia tem questões mais relacionadas ao acolhimento, mas eu acho que seu depoimento é super interessante de ser trazido, sim, porque algumas das questões que você abordou estão presentes até hoje e são questões que realmente fazem parte do dia a dia de quem estuda na escola politécnica, e principalmente a questão de acolhimento e saúde mental são temáticas que são primordiais hoje em dia na universidade e que devem ser tratadas como prioridade. E falando um pouquinho, trocando um pouco de assunto, contando um pouco mais sobre a sua carreira, fala um pouco como foi a sua entrada no mercado de trabalho pós estar formado na Escola Politécnica.
Cara, então, eu acabei sendo efetivado, né, no Itaú antes de eu me formar, mas tudo bem, faltava pouco para eu me formar. Na verdade, não, eu fui efetivado no Itaú antes, bem antes de eu me formar, mas achavam que eu estava me formando, mas eu já tinha uma faculdade. Então, eu acabei sendo efetivado. Mas um dos motivos de eu estar no Itaú era porque eu tinha vindo da Poli. O meu diretor na época era da Poli. Meu superintendente não era Poli, mas era engenheiro. Então, isso ajudou muito. E eu estava num banco de engenheiros, que era o Itaú. Então, era com preferência para pessoas da Poli, principalmente, mas preferência para engenheiros. Então, isso realmente davam muita ajuda. Mas quando eu saí da Poli para ir para Hipermarcas, eu tive um chefe que, primeiro, ele falou: cara, eu estou te contratando porque você está para se formar, né? Então, e dois, porque o cara só contratava Poli GV. Então, na época, cara, foi um destaque, assim, realmente, foi o que fez o meu currículo brilhar para o cara. Ajudou muito, muito. Por dois motivos. Um, a pessoa que me indicou para a vaga tinha estudado comigo na Poli. Nas duas, inclusive. Tanto para o Itaú quanto para a Hipermarcas. Foram pessoas da Poli que me indicaram, né? Então, assim, existe, a gente tem um corporativismo muito grande da Poli. E uma das coisas que a gente faz é porque, cara, você sabe o que aquela outra pessoa passou. Então você sabe o que ela aguenta, né? Você sabe a capacidade dela. Então isso já fura uma fila. O que ao mesmo tempo também pode ser ruim, porque você deixa de dar oportunidade para outras pessoas que podem ser até melhores. Mas você acaba tendo esse lado corporativista. Mas ajudou muito, assim, cara. Tem coisa de pensar rápido em resposta, cara, os cases, como você estrutura um case e tal. Hoje eu sei que tem bastante apoio, principalmente da EPE, né, do pessoal Amigos da Poli, para a galera treinar isso. Na minha época não tinha muito, mas, cara, você aprende a pensar e fazer conta rápido, né? Então, como fazer isso bem? E olhar um problema, né? Isso é outra coisa, né? Você aprende a olhar um problema e examinar um problema, né? Então, para fazer tudo isso. Mas uma coisa que, por exemplo, o Poli não te dava, não sei como é que tá hoje, mas cara, é como lidar com gente, né? Como que eu falo com essas outras pessoas? Como é que eu lido com outros níveis hierárquicos, com pessoas que não têm a mesma formação que eu, né? Então, eu gostava de trabalhar no Itaú, gostava de trabalhar na Hipermarcas, porque eu estava lidando com muita gente que era da Poli. Então facilita muito. Quando eu saí de lá e fui trabalhar num lugar onde não tinha ninguém da Poli, cara, foi difícil para mim. Foi muito difícil. Eu fiquei pouco tempo no lugar. Eu não consegui me adaptar. E aí eu fui aprender a lidar com ambientes de trabalho onde as pessoas não eram do mesmo lugar que eu, né? E isso, num ponto, isso, a minha experiência da hotelaria, de ter trabalhado em hotel na madrugada, cara, lidar com todo tipo de gente, ajudou bastante. Mas o fato de eu ter ficado, cara, 5 anos trabalhando só no meio de pessoas da Poli, isso também me viciou, né? Mas depois nunca mais trabalhei com gente da Poli, assim, direto, né? Então, me ajudou muito a entrar no mercado de trabalho, assim, muito, cara, absurdamente ajudou. Não dá pra falar que não, né? Ajudou pela indicação, ajudou pelo como encarar uma entrevista, cara. Até porque, querendo ou não, você sai com uma soberba, uma certa soberba da Poli, que te ajuda a ter autoconfiança na hora da entrevista, mas também tem que ter um nível, ter um ponto, né? Porque isso pode passar por uma soberba que te estraga também, né? E você pode virar o babaca da Poli, sabe? Então tem os dois pontos, né? Teve uma entrevista que eu fiz que o cara falou: ah, mas você sabe isso aqui? É programático, não é para SQL. Eu nunca tinha trabalhado com SQL. Eu falei: cara, eu não sei, mas eu consigo, mas eu aprendo isso em uma semana. Ele falou: eu sei que você aprende em uma semana. Tipo, mas eu preciso disso para agora. Eu falei: cara, agora eu não sei. Então, beleza. Então não vai rolar. Não, beleza, tá bom. Mas então tem esses pontos, sabe? Ou esses extremos, né? De quando você sai fora.
Claro. É, eu acredito que você abordou duas questões que são bem importantes de ressaltar. Acho que a primeira é um pouco sair da bolha da Poli, né? Que tem uma certa questão que envolve isso. Acho que até eu mesmo tenho um projeto que é fora da Poli, no Instituto de Pesquisas Tecnológicas do IPT, que você até chegou a comentar, e realmente é muito importante. E a segunda questão é essa soberba que hoje em dia não se encaixa, não faz mais, não deve, pelo menos na minha opinião, não deveria mais fazer parte disso. Tem uma diferença entre você ter uma autoconfiança e uma soberba, e é isso, esse é o limite que a gente tem que buscar. E falando um pouquinho mais sobre a sua carreira, conta qual foi aquele projeto ou lugar onde que você trabalhou que foi mais desafiador para você e por quê?
Cara, para mim, o mais desafiador de todos acabou sendo no PagSeguro, porque ali eu mudei completamente de vida, assim. Porque até no Itaú, na Ipermatas, foi aquilo. Cara, era planilha, era no meio do pessoal da Poli, da GV e tal. Então, cara, era número, planilha, tranquilo. Na hora que eu vou sair do. Beleza, aí depois eu ainda fui para dois lugares que eram a mesma coisa, mas eu acabei quebrando a cara porque era outro tipo de pessoas e eu não soube lidar com eles e tal. Cansei, saí e resolvi mudar completamente. Fui trabalhar com design, fui trabalhar com inovação. E aí, quando eu fui para o PagSeguro, eu troquei. Fui trabalhar com PO, gestão de projeto, metodologia ágil, era tudo completamente diferente de tudo que eu tinha aprendido. Né? Pô, na Poli tive rede perto de CPM, totalmente cascata, né? Projeto em civil, ambiental em cascata, né, cara? Uma coisa tem que acontecer na sequência da outra, não tem essa de agilidade, rever, trocar prioridade, não tem isso, né? Como é que você prototipa, né, uma rede de esgoto, né, por exemplo, né? Um prédio. Deixa eu prototipar e testar, né? Ver se as pessoas vão ficar bem aqui dentro, no prédio inteiro. Não, se eu botou tipo uma laje, né? Ah, não, essa laje não ficou boa, eu vou trocar e fazer outro lugar. Num prédio pronto, né? Na verdade, né? Você até pode fazer uma maquete, fazer um protótipo num canto, mas ali não vai rolar. Por causa de um software, né? Você pode ter uma coisa funcional. Então, fazer teste AB num prédio, né? E aí, quando eu fui para lá, era outro mundo, porque era uma empresa com uma outra cabeça. Então, já não era cabeça tradicional, não, era galera. Assim, pô, primeiro eu fui lá, a galera tava de bermuda, sem horário fixo. Pô, tinha galera remota. Cara, eu tinha um time meu que trabalhava em Araraquara, um time em São Paulo. As coisas corriam em outro ritmo. Então era tudo muito mais tranquilo, assim, e essa adaptação e entender que tudo bem eu não entregar, tudo bem o projeto não ser entregue, porque a gente descobriu que tinha um problema. Putz, não vai rodar, o cliente não gostou no final das contas, sabe? A gente testou e viu que não, a gente estava com uma premissa completamente errada. E, cara, tudo bem, vamos arrumar a premissa, vamos ver o que a gente errou na premissa e vamos trocar. E essa troca de ambiente, né, para mim, cara, que foi o que mudou totalmente tudo, porque aí de lá eu fui para uma startup, cara, e foi dali que eu cheguei onde eu tô hoje, né, trabalhando com e que hoje me levou de volta até certo ponto de volta para ambiental. Hoje o meu trabalho tangencia ambiental de novo, porque hoje o que eu faço O produto que eu trabalho hoje, que é um produto de recomendação nutricional para agricultura, ele tangencia, assim, uma das metas da empresa é trabalhar com o mercado de carbono, que é algo que eu fiz há 13 anos atrás, quando o negócio estava na moda. Então, uma das coisas que eu tenho aqui na minha parede de post-its é, cara, como é que eu vou adaptar o meu produto para melhorar recomendações para, cara, reduzir pegada de carbono na agricultura brasileira, por exemplo. Então, né, como é que eu faço esse tipo de coisa? Então, como é que eu consigo reconectar, né, essas coisas? E o próprio entendimento, agora, cara, eu tô tendo que aprender agronomia, né? Cara, e para certas coisas, agronomia cara, é meio que invertido com coisas que a gente aprende no ambiental. Né, cara, parte de decaimento, né, certas coisas de decaimento, algumas coisas de agronomia, ela é tipo, meio invertida, sabe? Você pensar em crescimento de planta, o então, consumo de nutrientes e tudo isso. Então, foi uma mudança que eu fiz na minha vida que, alguns anos depois, me trouxe de volta, cara, gestão de produto, estou criando produto, Pode pensar, pô, não tem nada a ver com engenharia ambiental, mas, cara, mas eu estou trabalhando numa empresa que se preocupa, que tem uma área ligada só para carbono e que, putz, que eu, hoje eu tangencio e converso com essa área de carbono para pensar, tá, como é que eu aplico isso dentro do que eu estou fazendo? Né? Então, tem isso, né? Como é que eu conecto o que eu aprendi com o que eu já fiz lá atrás com o que eu estou querendo fazer para frente, né? Então, E isso é uma coisa legal que a engenharia te dá, né? É como é que você pensa o negócio como um todo e não só dentro do seu silo, né? Isso é outra coisa que a engenharia te dá, né? Que a Poli te dá. É pensar fora do seu silo, né?
Sim, concordo plenamente. E até achei bem interessante. Conta um pouco mais como é que é o seu trabalho no dia a dia atualmente, assim. Você chegou a falar um pouco que você trabalha tangenciando a área da ambiental agora, mas você consegue explicar um pouco mais como é que é seu cotidiano de trabalho?
Cara, o meu cotidiano hoje Bom, eu sou gerente de produto, né, numa empresa fabricante de fertilizantes, uma das maiores fabricantes de fertilizantes do mundo. E eu não reporto para o Brasil, né, eu reporto para a Alemanha. Atualmente, empresa norueguesa, eu reporto para a Alemanha. Então, basicamente, o meu dia até umas 2 da tarde é basicamente falando com a Europa. Então, por causa do fuso horário, né? Mas eu, todo dia, assim, tenho o meu time de desenvolvimento, então eu trato as questões do produto, do que a gente está desenvolvendo, o que a gente vai desenvolver. E eu sou o elo entre o usuário final, que hoje é a minha força de vendas, e o produtor, a equipe de design, a equipe de desenvolvimento e o time de negócios da empresa como um todo, né? Então, eu sou a pessoa responsável por linkar tudo isso e organizar uma estrutura, como é que esse produto vai ser desenvolvido e para onde a gente vai. E como que eu analiso os dados, né? Então, o que que eu analiso, como eu analiso, para onde, né? O que que cada número quer dizer. E aí eu coloco. Então, o meu dia a dia é definindo, cara, olhando o número, como é que a gente está. Então, como é que o México está usando, como é que a Argentina está usando, como é que o Brasil está usando, cada região do Brasil. Se a gente está entregando o que a gente. Né, no, nos tempos que a gente falou que ia entregar, se. Cara, que eu preciso alterar alguma ordem de entrega que eu ia fazer, preciso priorizar outra coisa, por urgência. Pensar calendário de entrega de acordo com o que cada país faz, né? Então é tudo isso. E, cara, é muita discussão com todos os níveis de stakeholder, né? Eu tenho que. Porque se a empresa muda a estratégia dela, eu tenho que ver qual que é o impacto do meu produto nessa estratégia e qual é o impacto da estratégia do meu produto. E pensar, tá, como é que o meu produto facilita a vida do vendedor, por exemplo, como é que o produto pode facilitar a vida do produtor? Como é que um produto facilita a vida da área de carbono? Como é que o produto facilita a vida da área de produção? Então é tudo isso. Eu tenho que olhar de uma maneira bem ampla o que está rolando, né? Tanto logística, quanto produção, quanto vendas, quanto marketing. Então tem que estar alinhado com o cara do marketing para pensar a campanha. Tem que estar alinhado com o pessoal de vendas para pensar para qual área vale a pena o CRM, para que área eu tenho que ter o que disponível, tem que pensar para que país eu vou liberar cada feature do produto, sabe? Então eu tenho que estar sempre conversando com todo mundo. Mas é isso, cara. Uma boa parte do meu dia é reunião com os caras de fora. Tipo, por exemplo, eu estou olhando aqui. Amanhã, 8h30 da manhã, eu tenho reunião com o cara da Alemanha. Às 9h eu tenho reunião com um especialista na Ucrânia. Às 10 eu tenho reunião com o pessoal da Flórida, às 11 eu tenho reunião com a Colômbia. Meio-dia e meia eu tenho reunião com o meu chefe na Alemanha. Aí às 11h30 eu vou, às 1h30 eu vou almoçar. Aí à tarde eu estou livre para poder trabalhar. Essa é minha agenda amanhã, entendeu?
Sim, não. Muitas reuniões aí, deu para ver.
Não, a minha manhã é lotada, mas é. Sim, porque eu falo com muita gente de fora. E beleza, só que a minha tarde, pelo fato do fuso horário, a minha tarde é livre para exatamente eu poder. Pelo tudo que eu tive de manhã, agora eu consigo montar, encaixar um no outro e fazer o que eu preciso fazer, né?
Sim. Perfeito, perfeito. E para a gente encerrar aqui, uma última pergunta, e a pergunta já tradicional do podcast: quais são os principais conselhos que você daria para aqueles alunos que estão cursando agora a engenharia, seja na Poli, seja em outros lugares, do país, aí?
Cara, eu acho que tem alguns conselhos, né? O primeiro, eu acho que sempre é sigam a primeira lei de Bial, né? Que é usem filtro solar. O segundo conselho é façam a lista de exercícios sempre. Também eu não fiz e rodei. Muito importante isso também. Cara, o terceiro é não deixem de experimentar. Cara, surgiu uma oportunidade de fazer um estágio, mano, façam. Não se apeguem. Tá? Puta, não se apega a um estágio só, faz estágio, faz iniciação científica, sabe? Testem, testem, testem. Cara, ficar um ano a mais na faculdade não é a morte. Ficar 2 anos a mais não é a morte. Ficar 6 anos a mais não é legal, mas não é a morte também. Eu sei que não pode mais, agora são só 7,5, mas o artigo 76 está aí, né, gente? Deu errado, tem o 80. O 80 é a volta do 76, tá? Para quem foi expulso, tem o 80 para voltar. Conheço mais de uma pessoa que voltou com o 80. Mas é isso, sabe? Experimentem, aproveitem a universidade. Cara, aproveitar. A USP é enorme. Quem não é da USP, cara, aproveita a sua universidade, aproveita a sua faculdade. Vai conhecer gente de outras unidades, vai nas outras festas, vai assistir aula em outros lugares. Cara, vive a faculdade, não fica trancado dentro da sua sala de aula e depois em casa. Vivam a faculdade, porque é isso que vai, cara, é isso que vai ficar depois, essas são as memórias que vão ficar. Vamos jogos. Cara, se puder, joga alguma coisa pela sua faculdade, é legal. Monta uma torcida organizada, fica bêbado mesmo, sabe? Não tá podendo mais dentro da universidade, é uma pena. As festas dentro da Poli eram maravilhosas, mas curtam, curtam mesmo. Com responsabilidade, respeitando o outro sempre muito.
Que foi assim que encerramos mais um episódio do podcast Para Onde a Trilha Me Levar. E se você quiser deixar seu contato, deixe aí para quem quiser entrar em contato com você mais tarde. Muito obrigado, Luciano.
Galera, Matheus, muito obrigado pelo convite. Gente, desculpa qualquer coisa aí que eu falei, tá? A vida é assim, a gente tem que ser honesto com as pessoas. Cara, meu LinkedIn, Luciano Cantinelli Gobita. Pode me adicionar lá, gente, pode me mandar mensagem, eu respondo sempre. Às vezes eu demoro um pouquinho para responder, porque eu quero responder direito e tô no celular, aí até eu pegar o computador e tal, mas eu respondo. Cara, minhas redes sociais é @gobita, se me acha em todas, menos TikTok, porque isso é coisa de jovem. E então só todas aquelas redes sociais que suas tias estão, que é o Instagram e o Facebook. E se um dia o Orkut voltar, estou lá também. É isso, galera. Então, cara, como eu falei, usem filtro solar e respeitem as pessoas, tá? Isso é o mais importante.